Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 107. Um fracassado convicto. Bom, nesse episódio eu troquei uma ideia com o Zeca Novais, idealizador do Lona na Lua, que é uma ONG de Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, que atende aí umas 700 crianças e adolescentes, com basicamente formação na área de cultura, música, teatro, enfim. Um trabalho maravilhoso, incrível. E eu conheci, eu cheguei no Zeca por meio do Instituto Eclos, né? Obrigado aí, Andréa, pela indicação. Um papo maravilhoso. O Zeca é um agitador cultural, mas também conhecido como empreendedor social, não é mesmo? No nosso setor. Como ele mesmo diz, que a lona é um resultado infinito de fracassos. Daí o título do episódio, né? O Fracassado Convicto. E ele divide um pouco alguns desses fracassos. Um deles, uma curiosidade, é que o Zeca participou de um concurso na Globo para selecionar o casal Malhação do ano de 2008. O concurso foi em 2007. E nesse concurso o Caio Castro foi quem ganhou. E ele chegou na semifinal, o Zeca. A gente fala um pouco sobre isso também, a curiosidade que depois ele reconhece, né, que o próprio Yunus disse para ele muitos anos depois que bom, né, que Zeca, que você perdeu esse concurso, porque afinal não era para ser, né? Porque esse fracasso dele no concurso fez com que ele voltasse à cidade dele, Rio Bonito, e botasse de pé a ideia do Lona na Lua, que hoje, né, enfim, atende, né, 700 crianças, tem um monte de parceiros, enfim. A gente falou um pouquinho sobre esses desafios de manter esses pratinhos girando. Um trabalho lindíssimo, maravilhoso e cheio de desafios também, obviamente. E é isso. Então, sem mais delongas, adorei conhecer a história do Lona na Lua, do Zeca. E para quem está ouvindo a gente, se tiver outras histórias dessa, né, de interior do Brasil, de gente que está fazendo coisas incríveis aí pelo interior do Brasil, adoraria conhecer mais. Bom, agradecer demais o Zeca aí pelo papo, foi incrível e sem mais delongas, partiu para o papo.
Brinco de ser maior, você não sabe o motivo. Aos poucos me sinto melhor. Tenho o que foi possível, claro, não é de enjoar. Não faço bem esse tipo.
Boa, Zeca. Pô, que alegria tê-lo aqui com a gente. Obrigado por você ter aceito o convite. Para quem tá ouvindo a gente, se apresenta aí. Quem que é o Zeca? Bem-vindo, cara.
Olá, meu nome é Zeca Novais, eu sou diretor do Lona na Lua, um espaço de arte, educação e cidadania com duas unidades no interior do Brasil, nas cidades de Rio Bonito e Tanguá. Sou formado em teimosia, tenho pós em resistência, doutorado em cara de pau e com esse vasto currículo ao lado de um bando de crianças e jovens, eu montei uma Lona na Lua.
Hoje a Lona La Lua é uma ONG, correto, Zeca?
Sim, Lona na Lua é uma ONG. Mais de 7 mil crianças e jovens já passaram pelo projeto ao longo de 14 anos de atuação sociocultural. Atualmente a gente tem 700 alunos regularmente matriculados, frequentando as aulas de teatro, circo, música, dança, cenografia e figurino, roteiro, desenho, história de cinema. A gente acredita muito que a arte é uma ferramenta muito poderosa de transformação social, uma ferramenta muito poderosa quando o assunto é oportunizar para essa meninada. Então, através da arte, a gente vai mostrando para eles que eles podem ocupar espaços e, o mais importante, serem felizes, que é isso que importa.
Pô, que legal, cara. Bom, e tá aí na descrição do episódio todos os contatos, links para quem, né, assim como eu não conhecia, poder conhecer o trabalho maravilhoso que o Zeca e uma equipe grande ali fazem. Cara, você se apresentou aqui como graduado em teimosia, pós em resistência e doutorado em cara de pau, e olhando para lá atrás, do início, quando você voltou e do concurso, a gente já vai falar do concurso, mas voltou e começou a fazer o trampo aí, olhando para hoje, você já pode dizer que cheguei lá?
Não, não cheguei em lugar algum. Eu sou um fracassado convicto e sempre serei um fracassado, porque a lona é resultado de uma sequência infinita de fracassos, né? Então, quando eu estiver satisfeito, é porque eu não estou entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu sou um indignado. Enquanto houver crianças, jovens, em cidades do interior do Brasil, sem oportunidade de fazer teatro, sem oportunidade de tocar um violão, sem oportunidade de cantar, de andar na perna de pau, eu serei um fracassado. Por isso que eu quero montar muitas lonas para, pelo menos, diluir o meu fracasso infinito em poesia. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando filtrar a dor em poesia. Estou rindo aqui para você enquanto eu estou dando essa entrevista, mas eu sou um indignado. E essa é a minha história.
E, bom, um desses fracassos, eu imagino, você que vai me confirmar, é o concurso, né, Casal Malhação 2008, que, e você vai contar um pouco mais, resumindo aqui a história, você participou num concurso que era para escolher um casal da Malhação, onde o Caio Castro, ele mesmo, isso mesmo, quem tá ouvindo, ele mesmo, que ele que ganhou. E aí, a minha pergunta aqui é, cara, dá uma decepção ver artistas como o Caio Castro, que depois ganharam o estrelato e tal, fazem porcaria nenhuma para apoiar projetos sociais e tal. Bate isso para você também?
Eu acho que participar do concurso lá em 2007 me fez sair com um propósito, né? Eram 20 mil meninos do Brasil inteiro fazendo o teste para fazerem parte da novela Malhação. À época eu não assistia a novela, não acompanhava, mas era uma oportunidade, porque no Brasil você ser um ator é muito difícil, né? Viver de sua arte é muito difícil. E era um concurso para Malhação. Eu cheguei lá com uma calça meio rasgada, um tênis velho, uma camisa laranja. Quem vai fazer teste para Malhação com a camisa laranja, né, cara? Então, eu fui lá tentando essa visibilidade, mas já saí com uma ideia fincada na cabeça, que era utilizar esses 5 minutinhos de evidência na TV, porque eu cheguei na fase semifinal desse concurso. Se utilizar 5 minutinhos de evidência na TV para transformar a realidade da minha cidade, do lugar que eu amo, Rio Bonito. Uma cidade onde não há teatro municipal, uma cidade onde não há cinema. Então, eu sabia que aquela coisa da cidade, né, feliz, orgulhosa, o filho do dono do boteco e da tia da faxina do posto de saúde conseguir estar num concurso a nível nacional, eu tinha que utilizar aquilo de uma maneira positiva. E eu acho que, nesse ponto, deu muito certo. O Caio seguiu a carreira dele de ator, eu segui a minha carreira de empreendedor, e eu tive a oportunidade uma vez de ouvir do Muhammad Yunus, cara, o Nobel da Paz, 8 anos depois desse concurso, quando o Caldeirão veio reformar o Lona na Lua, né? O Muhammad Yunus olhou nos meus olhos e falou: que bom que você perdeu esse concurso, cara, você faz algo muito mais importante para a humanidade. E foi um momento que, assim, cara, passa o filme na cabeça mesmo, e foi muito especial, né? E aí, essa história, né, foi tão bem executada aqui na cidade, né? O que eu fiz com esses 5 minutinhos de evidência TV foi tão bem executado na cidade inteira do Brasil, que o Caldeirão volta 8 anos depois para reformar o Lona na Lua. E aí o Brasil inteiro conhece, e aí a nossa instituição é uma reforma bonita, e as pessoas entendem e conhecem o que acontece aqui debaixo da Lona dos Sonhos. Um espaço de amor, de poesia, de muita verdade, de muita felicidade, em que as crianças podem ser o que elas quiserem ser. Então, acho que o meu propósito, mais do que ser um ator de TV, um ator de cinema, que era o sonho daquele Zeca, menino de 12 anos de idade, ele foi ressignificado. E aí eu falo que eu aprendi a filtrar a dor em poesia. Mais um fracasso, mais um dos inúmeros fracassos da minha vida, que foi ressignificado em poesia e em oportunidade, em engajamento social. E aí nasce esse empreendedor social, que é uma palavra bonitinha, né? Mas que há um tempo atrás vocês me chamavam só de maluco, né? Maluco, botar Lana na Lua, que Lana na Lua, que... E aí é isso, cara. E aí essa foi minha história nesse concurso aí, que foi super, super legal. É uma vírgula importante na minha estrada. É uma curva importante na minha estrada.
Pô, sem dúvida. E ouvir do Yunus isso, né? Que bom que você perdeu, também é digno de nota, sem dúvida. E ele tem razão, né? Devo concordar com ele. Agora, cara, quando a gente entra no site de vocês, pô, tem uma porrada de logo, muito bem estruturado, aliás, né? E aí a galera olha e fala assim, porra, mas hoje o Zeca tá bem, tá cheio de parceiro, cheio de logo e tal. E aí, olhando hoje, assim, eu imagino, eu queria que você comentasse isso. É mais difícil rodar os pratinhos lá de trás do começo ou manter hoje toda essa estrutura girando?
Que pergunta excelente, cara. O mais difícil é manter a roda girando. É porque cria-se muita expectativa. As crianças que já estão matriculadas querem continuar tendo um bom figurino, tendo os melhores equipamentos de circo, os melhores equipamentos musicais para fazer as aulas, o uniforme tem que estar bacana, a equipe... É, a gente quer que a equipe esteja recebendo seus salários em dia. Então, quando você cresce, quando há uma expansão de território, sobretudo como Lana na Lua, que ganhou uma nova cidade, o desafio de uma nova cidade para trabalhar, a responsabilidade aumenta. Eu acho que a pergunta ela é muito bem fundamentada, porque é realmente isso. Essa beleza do Lana na Lua, que move a lona e que, por vezes, as pessoas não entendem. Ah, se está tudo bonito, se está tudo bem cuidado, se as crianças estão com figurino bacana, se as crianças estão com uniforme, não precisa de apoio. Precisa sim. Precisa porque isso tem que ser mantido e porque há possibilidade real, concreta, de expansão de território, porque a gente quer alcançar mais e mais crianças. Então, é mais difícil manter do que começar. Começar, é claro que... Houve muita dor, fazer arte no interior do Brasil é muito difícil, há coronelismo, sabe? Há aquela coisa de você não é de uma família tradicional de uma cidade do interior, você acaba sendo, de certa forma, um intruso numa bolha natural que a sociedade cria, né? Então, um cara que vem de origem popular, como eu, né? Filho do dono do boteco, da tia, da faxina do posto, depois de saúde da cidade. Então, assim, foi muito difícil, mas manter é mais difícil, Fábio. Manter, bispeda, cara. Porque as parcerias terminam, há contratos que terminam, que findam. Não, nada ali é eterno, nada que está ali naquela barra de patrocínio é eterno. A gente trabalha de forma muito séria para que continue, para que as pessoas se orgulhem em apoiar, em patrocinar a lona. Mas a gente está aí para correr atrás de mais apoio, para alcançar mais crianças.
Pô, que legal. E, bom, falar em crescimento, vocês projetam a meta de abrir 20 unidades até 2030. Bom, tava faltando maluquice, acho que agora não precisa mais, né, dizer isso. Agora, por que crescer, então, e por que 20 cidades?
Eu acho que existe uma carência de cidades do interior, sobretudo. Eu gosto de bater nessa tecla. Há uma carência de cidade interior. A violência, se você reparar, no Rio de Janeiro, ela migra para a cidade do interior, né? A criminalidade vai para a cidade interior. E quando há um sufoco onde acontece a criminalidade, eles vão para outro lugar. Que lugar é esse? Rio Bonito, Tanguá e outros municípios do interior. Então, eu acho que essa meninada ela é uma presa muito fácil para o crime, para entrar no crime. Então, eu fico muito satisfeito em poder entrar em Tanguá hoje, a segunda cidade mais pobre do estado de Janeiro, uma cidade que foi conhecida por ser violenta, uma cidade onde a meninada estava com pistola nas mãos, estava com fuzil nas mãos, E hoje eles estão com violão, com violino, com perna de pau, malabares, claves. É, eu acho que há essa demanda muito reprimida, né, para a cidade interior. E esse diálogo que eu gosto de estabelecer com a iniciativa privada e com o poder público ao mesmo tempo, trabalhando nas três pontas, né, terceiro setor, lá na Lua, poder público, que pode ser a prefeitura local, é, e o empresariado, né, que investe, eu acho que esse é o conceito do século mesmo. Eu acho que é assim que as coisas funcionam, com muito diálogo, com muito respeito e com muita responsabilidade social de todas as partes, das três pontas. Eu acredito nessa união, cara, dessas três pontas, para que a sociedade se torne mais justa, mais igualitária, porque o poder público tem muito a aprender com o terceiro setor tem muito a aprender com a iniciativa privada, a iniciativa privada tem que aprender com o poder público, então todo mundo tem que aprender um pouquinho com todo mundo e se escutar. Com o processo de escuta, eu acho que a gente constrói uma sociedade melhor.
Aí, sem dúvida, e trabalhar de forma articulada com outras organizações, e eu, como te disse no início aqui, eu conheci o trabalho, né, de vocês aí por meio de uma instituição que é o Instituto Eclos. Então, um pouco, eu queria te ouvir, é como que é esse tipo de apoio, com esse, desse tipo de organização, de que forma isso contribui no trabalho que vocês fazem?
O Instituto Eclos oferece um trabalho de gestão, com todos os seus modelos, né, essas plataformas, a galera da Kio, que é a galera que cuida do site da Lona, por exemplo. Então, eu acho que a Eclos, que é brilhantemente comandada pelo André Gomides, foi um divisor de águas aqui no Lona na Lua, sabe? Eu acho que... E o mais feliz disso foi que a Eclos chegou no momento da explosão, que, que o Caldeirão reformou, então muita gente veio conhecer o Lona na Lua. E a Andrea veio como uma... como se fosse um freio. Coloca o pé no chão, galera. Ó, olha a base, olha isso aqui, olha o que tem que fazer, olha o que tem que ser feito. E foi muito importante. E a gente constrói uma relação... de muito respeito, de muita amizade também, de carinho, de afeto mútuo, mas quando aperta, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não sabe quem escutar, quando a gente quer um bom conselho, a gente vai até a galera da Eclos, porque tem sintonia, tem muita verdade, e eles têm uma leitura de Brasil e suas brasilidades que é muito particular, que é ímpar deles. Eu acho que essa leitura ela é muito importante, né? Que eles vão trabalhar desde o projeto lá da Alagoas até a galera do Lona na Lua aqui em Rio Bonito e Tanguá, e eles conseguem entender e eles escutam muito. E é por isso que a Eclos ela vai se reformulando de forma automática pelo processo de escuta deles, que é muito importante.
Ô Zeca, você mencionou, pensando agora na galera que você atende diretamente aí no trabalho, você mencionou a questão da criminalidade e eu queria te ouvir em relação a quais as outras concorrências de audiência com esse público que tem dificultado você trazer a moçada para ser atendida aí pelo trabalho. Você falou do crime, tem o que mais? É a rede social? É a igreja? Quais são os outros vetores com quem você concorre à audiência?
As redes sociais são muito, muito difíceis de a gente lidar no dia a dia, sim. Eu acho que tem que haver alguns mecanismos, alguns freios. Eu acho que tem muita coisa, muita informação que chega ao mesmo tempo e que não é filtrada por essa meninada. Então, e é isso que, na minha opinião, desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, porque eles estão vendo coisas na tela do celular que não são verdade. E aí existe um processo de artificialização do ser humano que essa molecada é vítima. Eles são vítimas. Mas como explicar para uma criança, um jovem, que ele é vítima de um aplicativo em que o que ele está dançando não é uma dança? Né? Que, ó, estou dançando nesse aplicativo, mas isso não é uma dança. A dança é isso aqui. E isso não é isso não é interpretação. Interpretar é isso aqui. Então, eu acho que existe um processo de artificialização de ser humano que interessa a muita gente, mas não interessa ao Lona na Lua. E aí, quando a gente vai lá debaixo da nossa lona azul estrelada, a gente quer ver a vida de forma mais simples, mais singela, onde todo mundo é igual, onde se respeita as diferenças e é por isso que somos todos iguais, onde se fala de amores, de cores, de flores, da forma mais piegas, clichê, cafona possível, e onde essa meninada pode ser quem, o que eles quiserem ser. Podem criar personagens, podem cantar, podem dançar. E a arte tem esse papel, né, de apresentar um universo de possibilidades para essa garotada. E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, uma aluna minha cantando no palco com a Ivete Sangalo, sabe, na Festa do Criança Esperança, aconteceu isso tem um mês, na Festa do Criança Esperança, Giovanna Molinário cantando, fazendo uma homenagem à Rita Lee, cantando com a Ivete. E isso porque a Lona proporcionou. É, não foi uma agência de atriz. Foi uma lona azul estrelada, em que ela faz aula de música com o Wesley, que é um menino formado pelo projeto, que é um menino que a mãe e a avó estavam presas por tráfico de drogas, e ele entrou no projeto Lona na Lua, e hoje ele é um dos profissionais. E ele passa o que ele sabe para a Giovanna e vê a sua menina brilhar num grande palco. Então, existem momentos dentro da Lona que ressignificam o que a gente faz. A gente não está aqui para fazer sucesso, a gente não está aqui para receber luzes, louros de fama, nada disso. Até porque as luzes de um refletor podem cegar um artista se ele olha muito para ela, né? Então a gente fala isso para a meninada todo dia, pé no chão. A gente está aqui para celebrar os encontros, os afetos, e para que eles cresçam de uma maneira diferente no interior do Brasil, e que daqui a 50 anos as pessoas vão lembrar que um dia houve uma lona na Lua e que essa molecada revolucionou a história da região. E aí hoje eu tenho, né, episódios de jovens que passaram pelo projeto, que hoje são mães e que seus filhos estão vindo no projeto e assistem espetáculo. Daqui a pouco são meus alunos também, nossos alunos também. Então é essa família gigantesca. Família gigantesca. Que é a nossa lona azul estelada.
Para a gente ir fechando aqui, Zeca, e não tomar mais seu tempo, de novo, agradecer, papo maravilhoso. Você falou da maluquice, né? Hoje a gente está nesse setor do empreendedorismo social, é um setor que está se glamorizando, se pasteurizando. Você acha que está faltando um pouco de maluquice no setor?
Eu acho que tem muito líder social que está caçando like. E, sendo muito sincero, eu não tenho muita paciência, não, porque o meu trabalho, cara, eu tô aqui para servir. O meu trabalho não deveria nem existir. Se o Estado fosse presente como ele tem que ser, o Lona na Lua não existiria, como tantos outros movimentos sociais não existiriam. Então eu acho que a gente precisa ter um cuidado quanto líderes de movimentos sociais, quanto empreendedores sociais, cada dia uma palavra diferente para definir o que a gente faz, né? Mas eu acho que a gente precisa colocar um pezinho no freio, porque o que importa é o que a gente faz, é o que a nossa equipe faz, é o trabalho que é realizado. Então, quando a gente não está entendendo por que que nós estamos com o microfone, a gente não está entendendo por que que a gente está dando uma entrevista, quando a gente não está entendendo o porquê que as pessoas querem nos ouvir, eu acho que existe um risco grande de movimentos sociais não serem representados da forma que eles devem ser. Nós temos que nos atentar ao nosso trabalho, ao nosso ofício, à nossa missão. Eu acho que existe, sim, uma glamourização do setor. Existe. E ela não cabe. E ela não é saudável em nenhum aspecto. Mas eu torço para que seja apenas uma onda e que essa onda passe e que a gente volte a olhar para dentro. Nós, líderes sociais, temos que olhar para dentro, que é isso que importa. O porquê eu faço isso? O porquê eu comecei a fazer isso? O porquê eu continuo fazendo isso? Esse é o sentido. Não devemos nunca perder os nossos porquês, porque é isso que nos trouxe até aqui, né?
Ô Zeca, quando você perdeu o concurso lá da Malhação e voltou, e aí você tinha um desses porquês claros na sua cabeça. Vou voltar e vou fazer a coisa acontecer. Esse mesmo propósito que te moveu lá atrás, ele é o mesmo até hoje ou ele foi sendo refinado ao longo do tempo?
Eu acho que o propósito é do menino da cidade do interior que queria fazer arte. Esse menino, ele queria fazer arte. E ele descobriu que a arte dele poderia ser ressignificada em ele construir palcos. Ele não só estar em cena, atuar. Eu nunca atuei no palco da Lona, por exemplo. A Lona tem 14 anos, eu nunca subi no palco da Lona. O palco é dos meninos, é das crianças, não é meu. É, eu acho que eu meio que virei um pedreiro da cultura, né? Eu construo palcos para que as crianças, os jovens possam pisar nele. E ele é muito sagrado para mim. O palco, ele é muito sagrado, a arte é muito sagrada. E é isso, foi ressignificado sim. E como eu falei com você no início, né, a gente aprendeu a filtrar a dor em poesia aqui debaixo da lona.
Que bacana, cara. Bom, para fechar mesmo, Zeca, que é impacto social para você?
Impacto social? Para mim é difícil responder isso, porque eu sou doente, né? Eu sou escravo de um sonho que me bate sem dó todo dia. Então eu não consigo metrificar isso, medir isso. Para mim é mais difícil. Impacto social é você fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Impacto social pode ser aqui na Lona, com 700 crianças todo dia. Pode ser você levando uma cesta básica para uma família que precisa. Pode ser você doando um tatame para o cara que dá aula de taekwondo na sua rua. Então, o impacto social é o dia a dia, cara. Acho que eu não tenho como medir isso. Mas é impacto social é o que te move. É o que você faz com o seu dia. É o que você quer fazer com a sua história e com o seu dia.
Você acha que cultura é impacto social?
Sim. Cultura é impacto social e cultura salva vidas. Isso que está falando é um sobrevivente. Salvou a minha? Como é que eu posso dizer que não salva a vida?
Pô, não poderia concordar mais. Zeca, agradecer muito e deixar um espaço para você fazer um merchan final aí para quem está nos ouvindo. Fica à vontade, obrigado.
Eu que agradeço, a alegria falar contigo, Fábio. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela troca, pelo afeto. Convidar todo mundo a conhecer o Lona na Lua, @LonaNaLua no Instagram. Lá você pode conhecer as nossas atividades, o que a gente faz aqui com a garotada. Se quiser contribuir com o projeto, acessa lonanalua.org.br e leia o livro Lona dos Sonhos, as histórias do Lona na Lua, que eu tenho certeza que vocês vão se encantar com o que acontece aqui debaixo da Lona Azul Estrelada. Obrigado.